Muito bem, gente. 9h20, 9h20. Maior temperatura de 23 graus na sua supermanhã de terça-feira, 24 de outubro de 2023. Gratidão pela sua companhia ao vivo aqui nos 107.7 e também contigo agora em nossos canais digitais com a produção aqui da Taliane Radaeli. E aqui nos estúdios, bem-vindos, que honra tê-los com a gente, Jéssica Formagini e também o João Roberto Somavila, o Beto, né? O Beto da padaria, todo mundo conhece com certeza. E o assunto, ele é interessantíssimo, é paternidade socioafetiva. Os laços de amizade, de carinho, de amor, de afeto e de ternura que fazem com que a gente, no dia a dia, possa ter um relacionamento maior com as pessoas, em especial, começando sempre pela família. Jéssica, que bom tê-la com a gente, que prazer imenso. Bom dia, que bem-vinda.
Bom dia, José, bom dia a todos os maravenses e ouvintes. É um prazer estar aqui na rádio também. Com certeza, tudo que tu já nos introduziu aí faz muito sentido e é um gesto de muito amor.
Beto, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Em especial, a dona Elza, que está nos ouvindo lá, que é a mãe.
Jéssica, qual é exatamente a tua história, então?
Então, um dia eu estava almoçando, né? Eu costumo ouvir os noticiários e estava assistindo o jornal e começou a passar sobre essas novas configurações de família, como é que se procedia com os documentos, e eles acabaram citando sobre a filiação socioafetiva, né? Que é a possibilidade, então, de adicionar o nome de um pai ou de uma mãe, além dos seus biológicos, na certidão de nascimento. Na hora, eu já pensei, né, no Beto, que é meu pai a vida toda, né? Sempre fui criada por ele. E fui atrás para ver como é que funcionava isso. Tenho umas amigas que trabalham no cartório, falei com elas. E começamos a dar início nesse processo aí, que foi muito gostoso.
O Beto, na verdade, não é teu pai biológico, é isso?
Isso, é meu padrasto.
Padrasto, isso?
Isso.
E aí, Beto, mais uma filha, então?
Mais uma filha. Desde pequenininha era minha filha. Mesmo que a gente não tivesse feito esse processo agora, eu sempre considerei ela como uma das melhores filhas que alguém poderia ter. Porque junto com ela nós temos o Felipe, que também, como eu cuidei dela quando era criança, ela nos ajudou a cuidar o Felipe. Então, gratidão é a palavra que eu tenho que falar para ela.
Ou seja, você cresceu com eles, mas ao mesmo tempo também aprendeu muito com eles, é isso?
Muito, muito. Enquanto eu cuidava deles, eu também plantava umas árvores na chácara para ir acompanhando, fazendo um processo de devolução da família. E tanto que estão os dois aí, graças a Deus, tudo bem, tudo certo, e agora mais esse presente que ela resolveu nos dar.
Porque, na verdade, né, Jéssica e Beto, antes do documento, antes do papel, que é importante, claro, com certeza absoluta, tem que existir o carinho, né, o afeto, senão o resto não vale nada, né?
Com certeza, José, isso foi também o que eu falei, né, para nós não só um papel, né, mas tem muito mais significado, né? Quando eu tinha 1 ano, antes de 2 anos, já era o Beto que me cuidava. Tenho uma boa relação com meu pai biológico, Vinícius, né? E sempre deu tudo certo, mas sempre convivi com o Beto. O meu irmão Felipe, né, que é filho do Beto, então, com a minha mãe, a gente sempre conviveu, nunca teve nenhuma distinção. Sempre falo também que o Beto me escolheu como filha e fez um papel de paizão.
Você falou de que, ouvindo uma reportagem, uma matéria especial sobre o assunto, despertou um interesse maior de fazer tudo isso na sua vida, né? Antes você pensava nisso ou não?
Não, nem imaginava a possibilidade, né? Mas depois disso, despertou uma vontade enorme, assim, e eu precisava ir. No início eu queria fazer uma surpresa, mas como a gente ia fazer esse processo via extrajudicial, pelo cartório, os dois tinham que ter interesse. Também já moro há 5 anos fora daqui para estudar, né? Mas sempre fui de Marau. E também me surgiu a ideia de como é que eu ia fazer o convite para o Beto e informar ele de que eu estava fazendo isso. Então, gravei um vídeo, mandei para ele. Foi bem emocionante, acho que foi bem legal.
Você sentiu que agora está completo todo esse processo?
Com certeza. Agora a minha filiação está completa, registrada, oficial, né? Já era antes, né? Já sempre, de coração, sempre tive dois pais e uma mãe. Sempre contei para todo mundo isso, mas agora acho que fechou um ponto final ali.
Sabe, Jéssica e Beto, ouvindo muitas reportagens, depoimentos, né? De pessoas que dizem o seguinte: bom, eu sou um cara feliz, eu sou um cara realizado, sou um cara de muita sorte. Tenho duas mães, dois pais e muitos parentes. É bom isso, né?
Muito bom.
E Beto, que família, hein?
Olha, o que eu posso dizer assim, ó, gratidão por ela, gratidão pelo Felipe também, que sempre, né? Uhum. Pela mãe também, que batalha muito. Os dois estão fazendo medicina. Então, o ano que vem se completa mais uma fase, que é a formatura dela. Então, eu acho que nada mais perfeito do que você educar, levar para a escola e agora ver todo esse processo sendo realizado, muito bem planejado, tudo certo. Eu só tenho que agradecer pelos três que estão sempre do nosso lado, né? Uhum. Sempre tem umas briguinhas, mas isso faz parte do crescimento da família, né?
Então, tem que ter um salzinho, uma pimentinha,
tem,
né?
Tem que ter.
Bom, vocês são exemplo de família e exemplo de que, tendo o amor no caminho, as coisas podem dar certo. Não há necessidade de conflitos quando há uma separação, por exemplo, né?
Com certeza.
Você estuda medicina, isso?
Isso.
Uhum. Onde?
Em Novo Hamburgo. Novo há Hamburgo. 5 anos já, me formo ano que vem. Agora meu irmão Felipe também está lá comigo, também estuda na mesma faculdade.
A tendência é que volte para Marau?
Os planos são. Uhum. Mas eu quero ainda me especializar em cirurgia, né? Então fico mais uns anos ainda fora. Quero voltar especialista já, pronta para atender aí a comunidade.
Você tem conversado com as pessoas, com os amigos, com as amigas, colegas, sobre essa questão de paternidade socioafetiva em algum momento na sua vida?
Sim, depois que eu descobri, então, né? De início eu queria guardar para mim e ver se ia dar tudo certo, mas estava muito ansiosa com isso, muitas emoções. Também nesse processo a gente foi escolhendo fotos e revivendo os momentos, então eu comecei a conversar com o pessoal e contar. Todo mundo sempre me apoiou, admiraram muito, né, meu gesto, enfim. E toda a nossa história, ficaram bem felizes. Muitos também não tinham nem ideia que existia essa possibilidade. E fiquei sabendo também, depois de abrir nas redes sociais, né, que mais pessoas já procuraram o cartório aqui em Marau para também dar início a esse processo. E fiquei muito grata, assim, muito feliz.
É muito burocrático, Jéssica?
Não, a princípio não. E foi um processo rápido, assim, em torno de um mês desde o dia.
Qual é o primeiro passo, hein?
O primeiro passo é procurar fotos, né, que comprovem a filiação socioafetiva, o desejo dos dois, né, pode ser pai ou mãe, sim, de quererem fazer isso, e papeladas que comprovem que vocês têm um vínculo, plano de saúde, por exemplo, algum fiador em imóvel, algum vínculo no papel, mas também nada disso é obrigatório, né, são coisas que tu pode adicionar ali no processo para que se comprove mais fácil. Eu, além disso, levei duas testemunhas, né? Uma amiga da família já há tempo e outra que conviveu com nós há praticamente 10 anos, que também fizeram um ofício dizendo que reconhecem e nos conhecem, né? E que conviveram com a gente. Então, a partir disso, foi tudo encaminhado ali no cartório, eles mesmos montam um processo. Sim. Quando vamos ali, sentamos juntos, né? Ela pergunta para as testemunhas e para nós sobre o desejo e depois disso é encaminhado ao Ministério Público. Em torno de 20 dias, eles já deram o aceite e, em questão de um mês, minha certidão já estava pronta para retirar aqui em Novo Hamburgo, aqui em Marau.
Como é que fica o nome daí hoje?
Então, meu nome ficou igual, né? Jéssica Grazi, que Formagini, com sobrenome da minha mãe e do meu pai biológico. Mas agora, com a nova certidão, caso seja o desejo, eu posso refazer todos os meus documentos com um novo sobrenome.
Vai fazer isso? Próximo passo daí?
Tô pensando.
Você percebeu que há muita gente com esse mesmo caso em Marau também?
Eu não conhecia ninguém, né, até então.
Novo Hamburgo, por exemplo, tem?
Certamente. Novo Hamburgo dos meus colegas, ninguém, assim, ninguém. Não conhecia. Mas aqui eu tenho uma amiga também que ela conviveu muito tempo com um pai e uma mãe, né, socioafetivos, digamos assim, e que também gostou muito, né, ficou muito interessada. E outras meninas também têm... que procuraram ali no cartório para fazer esse registro. Fiquei bem feliz também de poder, de alguma forma, ajudar, né, com a informação também e fazer com que eles sintam essa nossa conexão. Assim, acho que foi um prazer para mim.
Beto, como é que é ser pai do coração? Tem a mãe do coração e tem o pai do coração também?
Olha, nada é fácil, mas, assim, por exemplo, eu nunca puxei uma orelha dela ou dei um grito com ela. Quando ela fazia alguma coisa errada, era só olhar para ela que o canto do olho dela começava a escorrer as lágrimas. Então, cara, uma pessoa assim, tu não tem o que falar, né? É difícil, mas graças a Deus, tamo aí, ó.
É só com o cantinho do olho, Jéssica, é isso?
Tô sempre emocionada. Mas a gente sempre, né, mesmo em casa, na padaria, nós sempre ajudamos muito, então...
O que o olhar do Pai Beto do Coração te dizia naqueles momentos, hein?
Nossa, muito. Eu nunca vi o pai chorar, né, a vida toda. E quando eu mandei o vídeo pra ele, ele se emocionou muito. Isso me derreteu muito, né? Fico muito feliz. Toda vez me emociono também pra falar.
O que é que você fazia na padaria, hein?
Ah, e lá a gente faz de tudo, né?
Sim.
Atendo, cozinho, limpo.
É. Gosta.
Faço torta, salgado, bolo.
Gosto de culinária?
Gosto, gosto. Peguei gosto por isso, né? A gente nasceu ali e se criou dentro da padaria.
Uhum. Mas o coração pela medicina bateu mais forte?
Ai, com certeza. Ela veio na minha vida desde cedo, assim, sem muita influência, porque não tenho nenhum parente, né? Nada médicos na família. Mas sempre quis ser, sou apaixonada, adoro muito. Acho que as horas de trabalho que eu fazia na padaria, agora no hospital, para mim é fácil.
Tá certo.
Eu gosto.
E o Beto, queria que ela ficasse na padaria, montasse uma padaria maior ou não?
Olha, eu sempre disse assim, ó, os filhos são para o mundo, não para servir a mim. Uhum. Então, eu sempre criei como fossem dois pássaros que fossem voar um dia. Então, o sonho dela foi ser médica e vai se realizar como médica. E o Felipe também, eu nunca chamei falando para ele, você tem que ficar aqui. Não, você vai voar, aruma o teu caminho e vai que nós vamos te apoiar. Então, eu acho que pensar na padaria, e eu penso que é melhor para eles, né? Do que segurar eles perto de ti, impedindo o sonho deles. Eu acho que o sonho tem que ser realizado e o sonho deles tá a caminho. Então, tudo certo, né?
O Felipe está onde?
O Felipe está em Novo Hamburgo também. Ele está no segundo ano de medicina. Sempre tivemos muito apoio em casa. Isso
Qual
também
a tua
é
especialidade?
Eu me formo ano que vem, né? Como médica
clínica geral.
Isso.
E depois?
Eu quero fazer cirurgia.
Opa, cirurgia?
Isso aí.
Que bom. E o Felipe quer o quê? Sabe o quê? O
Felipe ainda não sabe muito bem, mas acho que ele vai mais para a área da psiquiatria, talvez. Ele se interessa mais por essa área clínica.
Beto, e a paixão pela tua profissão, você aqui é de muitos anos, né?
Nossa!
Quantos anos já?
Já vai para 30 e poucos anos de padaria. Cara, eu trabalhava na roça, no pesado, então inchada, arado, foice, era o meu trabalho. Padaria hoje, assim, ó, dá para se dizer...
Que é leve.
É assobiar e chupar cana. É leve, tem gente aqui que acha, assim, um serviço, nossa, que... Meu Deus, eu só agradeço a Deus de ter entrado nesse ramo aí, graças à Fatine aí, que... Me deu apoio, né? Fiquei 14 anos com eles, gratidão para eles também, e tudo que eu fiz, eu acho que foi tudo certinho, né? No caminho certo, tem o tempo certo. Olha, só tenho que agradecer a Deus e pensar que tudo vai ser melhor e melhor e melhor, né?
Tá certo. Estamos conversando aqui com a Jéssica Formagini e também com o João Roberto Somavilo Beto sobre paternidade socioafetiva. Qual é a opinião de vocês sobre adoção, hein, gente? Beto, sobre adoção.
Olha, tem que se pensar muito bem, porque é uma coisa assim, é para a vida toda, muda tudo. Uhum. Tem que ser pensado, eu acho, mil vezes e algumas vezes a mais ainda. Para quem acha que pega ali, depois é igual adotar um animal e na outra semana o cachorro acorda, já não quero mais.
Uhum.
Filho é para sempre.
Exato.
Então, se você pensa em... Tem que pensar muito bem e quando você pegar, assumir o que está assumindo, né? Um filho não é para um dia, para uma semana. É uma vida toda. Então, tem que ter muito amor, muito carinho, paciência, a palavra-chave que eu sempre digo. Paciência, paciência. Para se ter uma vida mais legal, né?
E a Jéssica, pensa o que desse assunto aí?
Nossa, sou super a favor. Com certeza, acho que é uma decisão a ser muito pensada, né? Mas para muitos casais que não conseguem ter filhos ou têm mesmo o desejo de adotar, acho que tem que seguir em frente aí. Tem muita criança no mundo que precisa de amor e precisa de um pai e uma mãe.
Porque adotar também é uma questão afetiva, né?
Com certeza.
Bom, qual a sua mensagem para as amigas que nos acompanham agora, que são muitas... em relação a esse assunto, paternidade sócio-afetiva ou também incluindo a mãe aqui como sócio-afetiva?
Acho que não me arrependo em momento algum de ter nascido, né? E sido criada por esse pai maravilhoso, que eu sempre tive uma família que me apoiou muito. E o pai e a mãe, não só do papel, né? Como tu disse, tem que ser pai do coração. Não adianta só fazer filho e deixar pelo mundo. A gente tem que assumir, tem que criar. Tem que levar muito amor, tem que estar presente. E o pai sócio-afetivo não precisa ser um pai, pode ser um tio, pode ser um vô que está sempre presente.
Tá certo.
Pode ser qualquer familiar ali que está contigo, né? E ter hoje a oportunidade de oficializar isso, acho que é muito importante.
Você tem duas famílias, vocês se encontram com frequência ou não?
Muito pouco.
Pouco?
Eu tenho contato, né, com as duas, eu mais, mas para nós se encontrarmos todos assim é difícil.
Porque eu acredito que com uma boa torta, um bom pão aí, final de tarde, né, Beto? Dá pra se encontrar mais.
Pois é. Eu agora venho pouco pra cidade também, né? Mais nas férias, e nesses dois últimos anos da faculdade a gente não tem muitas férias. Uhum. Mas sempre que venho, encontro o meu pai, né? Até esse domingo foi aniversário do meu pai Vinícius. Teve almoço lá com os meus avós, foi muito legal. A gente aproveitou junto também.
Dá saudade desse encontro ou não?
Claro que dá. Dá muita saudade morando sozinha lá. Agora tenho a companhia do meu irmão, né? Mas por muitas vezes, né? Sente-se muita falta de casa.
Beto, você que é um cara do meio rural, é um cara família, o cara ainda do Filó, tem saudade desses encontros também?
Com certeza.
E ainda mais quando se fala em encontro de famílias.
É, justamente o que se fala hoje, que todo mundo, cada um pega um celular, cai num canto, mesmo dentro da casa, tá um em cada celular, não se conversa mais muito. Vizinho, o cara só olha, diz bom dia, quando fala-se bom dia. Muitas vezes as pessoas passam, esbarram uma na outra olhando pro celular, nem bom dia. Eu considero assim, ó, um bom dia, por exemplo, na rua, uma das palavras-chave pro cara ter sucesso na vida, cara. Tu dizer bom dia, olhar, erguer a cabeça, olhar para o sol, olhar para a lua, como se fazia no meio rural, que você tinha que olhar, ver se chovia ou não chovia. É. Hoje, olha-se só para baixo, e esquece-se dos melhores valores que se poderia ter na vida, que seria conversar com o próximo, conviver com os amigos. Então, tudo virou um caso meio que está ficando ruim, eu acredito,
nos
relacionamentos.
O bom dia, boa tarde, boa noite, parece que está um tanto quanto esquecido, né? Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Falta isso?
Falta. Eu até comento com os alunos, até com as professoras, quando vem lá na padaria, eu digo, essa gurizada não diz bom dia, não diz boa tarde, eles entram de cabeça baixa, chegam, já me dão um chiclete, e eu digo, bom dia, boa tarde. Eu cumprimento eles, eu falo para eles como era no passado, que quando a professora chegava na sala, todo mundo levantava, dizia bom dia, boa tarde. Perdeu-se esse carisma que se tinha na sala, né?
Jéssica, você que é de uma nova geração, como é que está encarando, vendo, sentindo toda essa realidade, claro, com mudanças também?
Essa parte do Filó mesmo, minha geração acho que não tem muito, eu pelo menos não tenho muito, né? Acho que nesse tempo os amigos se perderam também. Antigamente via muito mais, ou até fotos antigas, pessoal muito reunido, sempre Nossa. Vários amigos ao redor.
Muita festa
e muitos encontros. Acho que hoje somos mais os poucos e bons amigos, porque não tem muita gente ao redor sempre, e são poucos os que a gente pode confiar, né? Mas são gerações que vão mudando, né? Meu irmão é 5 anos mais novo, acho que a geração dele já é diferente da minha. Mas o mundo é assim, né? Tudo vai mudando.
Amigo Beto, muito obrigado pela sua presença e de coração te desejo sempre, sempre muito boa sorte, tá, cara?
Muito obrigado. E a todos que ouviram também, né?
Obrigada.
Jéssica, muito obrigado pela sua presença. Te desejo boa sorte. Parabéns pela sua iniciativa, mostrando que sempre é possível buscarmos o afeto, o carinho e principalmente a união entre as pessoas, os seres humanos.
Com certeza, José. Obrigada pelo espaço, foi um prazer estar aqui. Deixo um beijo especial agora para os meus dois pais, né? Para o Vini, para o Beto e para a minha mãezinha. Foi muito legal abrir esse espaço aqui e também levar essa informação a mais gente.
Tá bom, gratidão, tá bom? Obrigada. 20 para as 10, gente. 24 graus, já voltamos. Rede